partir de agora, está no ar. O programa No Mundo do Tabaco. Um programa que valoriza o dia a dia do agricultor, suas necessidades, sua saúde, seus direitos e as possibilidades para diversificar sua produção. Além de informações do que está acontecendo no mundo que pode impactar na sua produção e no seu dia a dia. Olá, eu sou Isabel Fávero e estarei com você nesta edição do programa. Iniciamos agora mais um programa No Mundo do Tabaco. Eu agradeço a sua participação com a gente em mais uma edição deste programete. Na edição de hoje, vamos tratar sobre a questão da dependência econômica entre os agricultores, ou seja, a agricultura familiar e o cultivo de fumo. E a gente recebe aqui nos estúdios com a gente hoje o senhor Amadeu Bonato. Olá, Amadeu. Ele é coordenador técnico do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais, o DESER. Amadeu, obrigado pela sua participação. Fica os nossos cumprimentos iniciais.
Oi, Isabel. Primeiramente, uma saudação a todos os ouvintes das rádios comunitárias. É um prazer estar em contato com vocês e debatendo essa questão da produção de fumo na região sul e, sobretudo, a vida aí dos fumicultores.
Tá certo, Amadeu. Obrigada. Então, como se dá a questão da dependência econômica entre a agricultura familiar e o cultivo do fumo, Amadeu?
Em relação à dependência, esse é um fato incontestável, né? A dependência dos produtores em relação às indústrias do fumo. Tanto é que a grande maioria dos produtores de fumo diz o seguinte: se eles pudessem, né, só dependesse deles, a grande maioria abandonaria a cultura do fumo. Mas, como eles dizem, infelizmente não é possível. Quais são os principais motivos para isso? O primeiro motivo é que a grande maioria dos municípios onde se produz fumo, existe poucas alternativas diferentes para envolver os produtores e dar renda para esses produtores. Só para dar um exemplo, aí na região de Santa Catarina, na região metropolitana de Florianópolis, os municípios produtores de fumo, na sua maioria, 40% da renda agrícola vem do fumo. Então, são poucas alternativas que os agricultores têm para mudar de atividade ou para ter até uma diversificação. E isso, essa lógica, uma estratégia da indústria, que inclusive manipula aí o poder público para que não despenda de recursos para gerar essas outras alternativas. A grande maioria desses municípios, dos pequenos municípios, são municípios extremamente pobres, com baixo IDH, como se diz, Índice de Desenvolvimento Humano. E a indústria se aproveita disso, né, a pobreza que existe no município, para colocar o fumo como a única e a principal alternativa de geração de renda desses municípios. Outro motivo é o próprio sistema de integração que existe entre os produtores e as indústrias fumageiras, que agora, inclusive, no ano de 2019, vai completar 100 anos, né, de existência desse sistema de integração, que constrói, através do contrato de integração, diversos mecanismos de controle sobre os produtores, oferecendo inúmeras vantagens, como, por exemplo, os preços pré-estabelecidos, o mercado garantido, o acompanhamento técnico aos produtores, os insumos colocados dentro da propriedade, mas também coloca diversas exigências, como a fidelidade à empresa, a obrigatoriedade do uso dos insumos que a empresa manda, né, o endividamento com a empresa, fazendo com que um conjunto de regras sejam impostas que façam com que essa dependência do produtor em relação à empresa seja mais permanente. Outro mecanismo é o endividamento, né? A indústria, ela repassa antecipadamente os insumos e só vai cobrar o valor desses insumos no momento da safra. E quando é um empréstimo para construção, por exemplo, da estufa, que é para investimento, são dívidas que o produtor se compromete por 10, 15 e até 20 anos, fazendo com que o produtor fique amarrado a essa empresa. Por fim, tem uma forma que eu chamo assim a estratégia da gangorra, que é utilizada pela indústria, que é o seguinte: tem anos que os preços são bons, tem anos que os preços são ruins. Quando o produtor, num ano de preço ruim, desanima, no ano seguinte a empresa paga melhor, fazendo com que essa, assim, a credibilidade em relação à empresa volte e o produtor volta a plantar fumo. No início da safra, normalmente a empresa paga mal, no final da safra paga melhor para manter o produtor amarrado no ano seguinte. E assim, um conjunto de regras, né, que a indústria utiliza aí para manter essa dependência. Por isso é que nós defendemos a importância de uma estratégia de diversificação. Por quê? Não é tanto para o agricultor deixar totalmente de produzir fumo, mas para reduzir a dependência de renda em relação a uma única cultura, que é o fumo, que ele possa produzir outras atividades, ter outras fontes de renda e assim ficar menos amarrado e menos aí dependente com seus produtores.
Pois bem, encerramos aqui mais uma edição do programa No Mundo do Tabaco. É uma pena, temos muito mais em pauta para falar. Amadeu, o nosso tempo está acabando. Eu já deixo o convite, então, para estarmos juntos novamente na próxima semana para falar sobre mais temas que envolvem, então, essa dependência econômica entre a agricultura familiar, o cultivo do fumo, porque a renda do cultivo do tabaco, ela é restrita a um pequeno grupo de famílias, o que essas famílias conquistam em comparação com outras que permanecem com baixa renda. Esses assuntos estarão na pauta do programa No Mundo do Tabaco da próxima semana. Amadeu, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Semana que vem estaremos juntos novamente para dar continuidade, então, a este importante tema. Obrigado a você que está nos acompanhando através das ondas das rádios comunitárias, através do site, do smartphone. Ficam meus sinceros agradecimentos, um abraço e uma boa semana a todos. Você acabou de ouvir o programa No Mundo do Tabaco. Para ouvir a edição passada do programa e esta edição novamente, acesse o site actbr.org.br. Um abraço e até a próxima edição.